Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Durante todo o mês de maio, nós falamos de família. Não apenas nos cultos de domingo, né? Nós abrimos com Tadel especial na primeira semana de maio, fechamos com outro essa semana, e nas duas ocasiões, além dos cultos de domingo, nós compartilhamos palavras na área de família. Porque a gente decidiu que o mês de maio, em vez de ter uma conferência de família, a gente usaria o mês todo para ministrar nessa área. Mas eu estou um pouco chateado que o mês de maio acabou, irmãos. E como eu não tenho o poder de mudar o calendário, eu decidi entrar esse primeiro domingo de junho, trazendo mais uma palavra nessa área de família. Eu já compartilhei isso aqui antes, eu creio ser de extrema importância. Deus tem incomodado meu coração para tratar desse assunto. Eu quero que você me acompanhe, então, no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Na verdade, eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido se a gente ler o 14 e o 15. Josué 24, 14 e 15. Josué já está velho, no final dos seus dias, ele faz um balanço com toda aquela geração que entrou na terra de Canaã, e ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você repetisse a última frase de Josué comigo. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto de como essa frase foi traduzida na NVI, a Nova Versão Internacional. Ele arremata essa parte do discurso dizendo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Obviamente, o que Josué está tratando aqui, em primeiro lugar, em primeira instância, diz respeito à escolha do Deus com quem eles vão se relacionar. Está falando a respeito de uma escolha de fé que precisava ser feita. Ele menciona não só os deuses além do Eufrates, que ele menciona, ele está se referindo à época em que Jacó morou fora, distante, recebeu uma influência dos deuses ali da família de Labão, que vem nas suas mulheres e nos filhos. Ele também inclui aqui o tempo em que eles viveram no Egito, falando de outros deuses que ali foram conhecidos. E no versículo 15 ele acrescenta os deuses dos cananeus. Ele está dizendo: olha, vocês precisam escolher. Ele começa dizendo: a minha dica é que vocês possam temer e servir ao Senhor. Mas se por alguma razão, ele diz, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir. Basicamente, ele está dizendo: vocês não podem ficar em cima do muro, vocês vão ter que fazer uma escolha. Josué está dizendo: eu já fiz a minha escolha, e a escolha que eu não fiz apenas por mim mesmo, eu fiz por toda a minha casa. E diz: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aqui Josué não está apenas falando da escolha de quem seria o Deus que seria o objeto da sua adoração e devoção diária. Ele não está apenas dizendo nos mandamentos de quais desses deuses, os falsos deuses dessas nações, ou Deus vivo e verdadeiro, em quais mandamentos ele decidiria caminhar obedecendo-os. Quando ele diz a respeito de servir a Deus, a palavra que foi usada e traduzida aqui no original hebraico como servir, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a palavra hebraica abad, ela significa trabalhar, servir, labutar, trabalhar para outro, servir outro com trabalho. Todas as perspectivas de tradução dessa palavra envolve a ideia de trabalho e de serviço. Ou seja, há uma declaração que está sendo feita, e eu particularmente acredito que o conceito de fidelidade a Deus e até mesmo aos outros deuses, os falsos deuses, envolvia para eles o entendimento que era expresso nessa palavra, servir. Servir, eu repito, fala mais do que adorar, fala mais do que obedecer, fala de uma resposta da nossa parte que envolve trabalho. Eu tenho dito ultimamente que a igreja dos nossos dias precisa de uma verdadeira reforma na teologia de serviço. Trabalhar para Deus, querido, não é uma opção. Não é uma escolha que eu e você podemos fazer. É uma ordem que nos foi dada. Quando Jesus falou a respeito de fazer discípulos, nós entendemos e chamamos isso de a grande comissão. Embora eu diga que de vez em quando algum crente parece agir quase como se fosse a grande sugestão. Quase como se Jesus tivesse, gente, dá uma força aí. Ou que você estiver sem fazer nada, de boa vontade, com um pouquinho de bom humor, me ajuda a ganhar uma alma ou outra, faz alguma coisa aí. Quando, na verdade, querido, ele não estava sugerindo que, de vez em quando, eu e você tentássemos ter o esforço, a boa vontade de fazer algo. Ele nos deu uma ordem. E o não cumprimento da ordem classifica-se como desobediência. E ponto final. Não existe vida cristã, querido, sem serviço. Não existe uma vida de relacionamento com Deus, que o tempo todo fala contra o egoísmo, que nos ensina a importância de olhar e enxergar os outros, de transbordar aquilo que nós recebemos. Não existe vida cristã sem compartilhar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Nós temos a responsabilidade de ganhar pessoas para Cristo, temos a responsabilidade de cuidar delas através do discipulado, acompanhando, ajudando-as a crescer no Senhor. E eu acredito que isso por si só já é, na nossa época, nos nossos dias, um baita desafio. Conseguir mobilizar cada cristão ao entendimento de que ele é parte do corpo de Cristo, de que ele tem funções para abençoar e edificar os outros, de que ele tem uma tarefa, um trabalho a ser feito, já é um grande desafio por si. Mas o desafio que eu quero trazer na palavra de hoje vai um pouquinho além disso. Além de encorajar você ao trabalho, eu quero te desafiar andar de acordo com as palavras de Josué, quando ele não apenas diz que ele vai servir a Deus, ele vai trabalhar para Deus, mas quando ele diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo toda a minha família vai se envolver e vai se mobilizar no serviço do Senhor. Eu acredito que além da perspectiva de que a vida cristã envolve trabalho e serviço, eu e você precisamos entender que o serviço não é apenas uma responsabilidade que cada um de nós tem como indivíduos, mas deveria ser algo no qual nós, como família, aprendemos a nos envolver. E, ao apresentar para você essa visão, eu quero dividi-la aqui, fatiá-la em três partes diferentes. Na primeira, eu quero apresentar um extremo de muita gente que eu tenho visto que se joga no trabalho de Deus, mas faz isso de forma extrema. Ele usa o próprio serviço como uma desculpa para negligenciar a sua família. Está errado, é um extremo. Depois disso, eu vou falar do outro extremo, que é gente que se esconde atrás da família para negligenciar o serviço. Porque enquanto tem gente usando serviço para negligenciar a família, tem crente usando a família como desculpa para negligenciar o serviço. Para depois a gente abordar por último aqui o que seria o correto ou o ponto de equilíbrio. Com a nossa família, nós nos dedicarmos ao serviço do Senhor. No início do mês, eu compartilhei uma palavra cujo propósito era mostrar que o ministério não pode nos levar a atropelar a nossa família. Ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui uma linguagem de trabalho, de encorajamento, de serviço, a gente procura o tempo todo dizer isso não pode ser negligenciado. Uma verdade que eu tenho aprendido nas Escrituras é que o ministério começa em casa. Você pode repetir isso comigo? Diga, o ministério de cada um começa na sua própria casa. Dá uma olhadinha comigo em Marcos, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19. Marcos 5, 18 e 19. O Senhor Jesus libertou muita gente oprimida por demônios, mas nos relatos bíblicos nós não encontramos nenhum endemoniado que experimentou uma libertação no nível desse camarada, que nós o conhecemos como endemoniado gadareno. Logo depois de Jesus expulsar literalmente uma legião de demônios, esse homem que vivia num estado animal terrível, voltar ao seu pleno juízo, aquilo foi impactante para todo mundo. A Bíblia diz aqui no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Irmão, pedido muito justo. Esse homem foi liberto por Jesus, teve a sua vida transformada pelo próprio Senhor Jesus. Agora ele dá uma resposta de gratidão, dizendo: Jesus, me deixa te acompanhar, me deixa viajar com você, me deixa ser alguém da sua equipe, me deixa dar o meu testemunho e contar a minha história do que foi feito por mim, por onde você passar. Ele está empolgadíssimo, querendo retribuir. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Eu acho interessante o argumento por que Jesus não permitiu. O texto diz assim: mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus está dizendo: antes de sair comigo numa empreitada missionária para me ajudar a ganhar o resto do mundo, Jesus basicamente disse para esse camarada: eu quero que você comece pela sua casa. As pessoas à sua volta precisam ser tocadas por você e pelo seu ministério antes mesmo de você começar a tocar a vida de outras pessoas. Eu creio que o ministério começa em casa. E 1 Timóteo, no capítulo 3, se você for rápido de endereço, me acompanha lá, nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo está falando sobre aquele que deseja o episcopado, ser bispo, e entre várias qualificações que a palavra de Deus apresenta, ele lista: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, o princípio apresentado aqui: antes de querer pastorear os outros, você tem que pastorear a sua casa. E é óbvio que nós queremos todo mundo querido evangelizando, ganhando pessoas, discipulando, ajudando a cuidar, mas isso não significa que a gente tenha o direito de negligenciar, em primeiro, a atenção espiritual, a necessidade espiritual dos nossos. Mas também, além de dar a eles aquilo que eles precisam no nível espiritual, nós precisamos, como família, querido, ter aquele cuidado e a vigilância para que a gente não venha negligenciar ou atropelar a nossa família em nome do ministério. Eu tenho visto muita gente, não são só pastores e líderes, talvez na ambição de um ministério de reconhecimento, de resultados, muitas vezes até com boas motivações. Eu tenho visto muita gente, como eu disse, começando de pastores que estão à frente de igrejas e ministérios, indo em todos os níveis de ministério, dentro e fora da igreja. Eu posso te dizer que eu já vi de tudo nas últimas décadas. E mesmo quando falamos de gente que está liderando uma célula, eu tenho visto pessoas que se doaram, que se dedicaram, mas acabaram negligenciando a sua própria casa. Primeira palavra que eu dei no início do mês de maio, quando falamos sobre família, foi falando justamente sobre a atitude de Ezequias. Ezequias foi um homem de fé. A maneira como ele viu intervenções de Deus e teve orações respondidas é impressionante. Além de ter sido um homem de fé, foi um homem de avivamento para a sua geração. Faz com que uma geração que está distante do Senhor se volte para Deus. O impacto ministerial dele foi uma coisa assim singular. No entanto, foi alguém que não prestou atenção à sua casa. Mesmo que Deus dissesse: põe em ordem a sua casa, ele não deu ouvidos ao que Deus falou. E a gente consegue, fizemos juntos no início do mês, quando compartilhamos essa palavra, uma espécie de raio-x do comportamento dele aqui, e a gente chega a um diagnóstico. Ezequias estava assim tão obcecado pelos seus resultados que para ele não importava o que é que iria acontecer nem com a sua casa e nem com a sua família. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 20, se for rápido de endereço, abre comigo. Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Logo depois da sua cura, o texto diz assim: nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros, lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ezequias ainda não tem conhecimento disso, provavelmente ninguém sabe, mas Babilônia viria a se tornar o primeiro império de proporção mundial. Engolindo os outros reinos, faria a mesma coisa. Nesse momento, faria a mesma coisa com o Judá. Nesse momento, versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Ele não está só dizendo: olha, eu tive um insight, uma percepção, acho que... Ele diz: isso é Deus falando. 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Tenta imaginar um profeta na sua frente. Deus mandou aqui para te dizer que você vai perder tudo que você juntou a vida inteira. E não só o que você juntou, toda a herança que veio dos seus antepassados, no caso dele, como rei, não era pequena. Ele diz: vai ser levado tudo, não vai sobrar nada. Você consegue se imaginar ouvindo uma palavra profética dessa, dizendo: glória a Deus, aleluia, tudo que eu queria. Que bom que você veio me dar essa notícia. Você consegue se imaginar reagindo assim? Mas olha a segunda notícia, fica pior ainda, 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, em primeiro lugar, está dizendo: seus filhos vão ser feitos escravos, perder a liberdade. Segundo, não só perderão a liberdade, vão se tornar escravos, mas vão ser desterrados, levados em exílio para uma terra distante. Terceiro, ele diz, serão feitos eunucos. O costume dos povos antigos e especiais do Oriente era, quando se fazia um eunuque a trabalhar no palácio do rei, era castrá-lo, para que não fosse uma ameaça ao harém do rei. Então, a terceira notícia basicamente envolve a sua continuidade geracional vai ser comprometida. Irmão, essa segunda notícia para mim, com esses três aspectos, é muito pior do que a primeira. Ele está dizendo que sua família vai ser devastada, as possibilidades de continuação do seu clã foram todas comprometidas. Há uma perspectiva de que tudo isso termine. E o versículo 19 diz que Ezequias responde assim: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Irmão, como que alguém olha para isso e diz: é boa? Uma coisa é eu e você agirmos, como diz a Bíblia, que diz: em tudo dai graças. O que normalmente eu explico é diferente de por tudo dai graças. Eu não preciso agradecer uma coisa ruim, mas eu posso continuar sendo grato a Deus a despeito das coisas ruins que podem acontecer. Mas aqui ele está dizendo: não, essa palavra é boa. De onde ele tira essa ideia? O texto explica: pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Em outras palavras, o importante é quem vai se lascar, não sou eu. Ezequias, até esse momento, nem filhos tem. Quando ele está profetizando que os filhos vão ser levados, até eu gerar esses meninos, até essa turma crescer, até isso acontecer, tem chão pela frente. Então ele está pensando: o importante é que durante o meu tempo, a grana permanece aqui e a tragédia ainda não se abateu sobre nós. Ou seja, nós temos o perfil de alguém interessado no avanço do reino de Deus, mas que tem essa pobreza de mentalidade a respeito da sua casa. Para Ezequias, o que importava, querido, era o seu sucesso. Para Ezequias, o que importava é que ele se desse bem. Não importa se isso significasse atropelar a sua família no meio do caminho. Eu tenho ministrado muito nos conselhos de pastores ao longo do Brasil, em várias cidades. Uma das palavras que eu mais repito é sobre Ezequias, dizendo: seu anseio por sucesso, sua ambição de resultados no ministério, não pode te levar a atropelar a sua família. Mas quem dera isso fosse exclusividade de Ezequias, irmão. Esse comportamento está muito presente. E não é só no ministério. Quanta gente não faz muitas vezes da ambição de ter o sucesso na carreira profissional, de ganhar o seu recurso, de alcançar os seus sonhos, não faz disso um alvo a ser alcançado, custe o que custar, não importa se isso vai atropelar o casamento e os filhos no meio do caminho. Nós não podemos, querido, nem em nome da mais nobre das motivações, que é estabelecer o reino de Deus, atropelar a nossa casa. Eu gosto de dizer que toda obra edificada à custa do sangue dos filhos não é um retrato de bênção, é um retrato de maldição. Josué, capítulo 6, versículo 26, diz que depois de conquistarem Jericó, ele se levanta e lança e profere uma palavra de maldição. 1 Reis 16, 34, fala que alguém se atreveu a desobedecer a palavra dada por Josué. E a Bíblia diz assim: em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs às portas, morreu Segube, o seu último, ou caçula, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. A Bíblia diz, do jeitinho que foi falado, se cumpriu. Esse homem se atreve a ir contra princípios, mesmo sabendo que aquilo ia custar, ao lançar os fundamentos, o início da obra de restauração da cidade, a perda do seu filho mais velho, o primogênito. E mesmo sabendo que ao colocar as portas, o acabamento, ele perderia o caçula. Ele se atreve, enfrenta. E se no início da obra ele não sabia se aquilo ia se cumprir, irmão, quando perdeu o primeiro, ele sabia exatamente como seria. Mas a obsessão por ter o resultado daquilo que ele queria, o levou a atropelar a sua própria casa e custou o sangue dos seus filhos. Isso na Bíblia é um retrato de maldição, não é um retrato de bênção. Irmãos, nós queremos ver dedicação e empenho de todo mundo no serviço, desde que isso não comprometa o cuidado da sua própria casa. Por favor, diga amém. Moody, um dos maiores evangelistas que nós tivemos aí da virada do século XIX, um homem que estima-se ter ganhado cerca de 500.000 de pessoas para Jesus, isso sem os recursos da mídia que nós temos hoje. Um cara que a gente pode olhar e dizer, isso é inspiração de trabalho, de dedicação ao reino, fez a seguinte afirmação. E diz, acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Não é gente, querido, que sentou para fazer nada dizendo isso. É gente que fez muito. Mas dizendo, nenhuma dedicação vai colocar o ministério ou qualquer outra coisa à frente da minha própria família. Eu acredito que a gente precisa, querido, se doar ao reino de Deus. Eu olho para a minha própria caminhada em Deus, desde a minha adolescência, e eu acredito que eu posso dizer que eu tenho me dedicado ao serviço. Isso envolve não apenas as igrejas que eu já estive plantando e à frente pastoreando, as outras estão debaixo do nosso acompanhamento e supervisão e cobertura, mas o tanto que eu me desdobro, viajando para todo lado para tocar o máximo de gente que nós pudermos. Mas nada, querido, nada pode se tornar uma desculpa para que eu e você negligenciemos a própria casa. E lá em casa a gente tem tomado decisões muito fortes, muito convictas a respeito de que a coisa comece bem estruturada do lado de dentro primeiro, antes de transbordar para o lado de fora. E há momentos, querido, onde eu e você precisamos fazer algumas escolhas e colocar pessoas, até mesmo em momentos de necessidade, no stand-by. Porque tem gente que quer se doar tanto, que esquece completamente da necessidade dos céus. Eu lembro de um episódio, isso deve ter acontecido talvez 9 ou 10 anos atrás, a igreja está fazendo 11 anos, foi logo no começo. Eu lembro de uma segunda-feira, peguei meus filhos depois da aula, a gente só passou em casa para eles trocarem de roupa, e eu estava levando eles para o shopping. A gente ia assistir, não era um filme, com certeza, pela época e idade deles, deveria ser algum desenho, alguma animação. Mas o que eu me lembro é que eu tinha feito uma promessa de que a gente iria assistir aquilo junto, a família toda, e que aquela era a última semana que estaria em cartaz. Daquela semana, eu só tinha aquele dia. Então, para cumprir e sustentar a minha palavra, eu falei para eles, nós vamos hoje e não tem mais negócio, papai não volta atrás nisso. Então, passamos em casa, nos organizamos, entramos no carro, estamos saindo para o shopping, meu celular toca. Atendi, era um irmão da igreja. E disse, pastor do céu, preciso muito falar com você. Eu falei, querido, eu não vou poder conversar com você agora, mas eu garanto para você que amanhã meu primeiro horário já está à sua disposição, mas agora eu não posso. Ele falou, não, pastor, o senhor não está entendendo. Meu casamento acabou. Acabei de ter uma briga, uma discussão com a minha esposa, assim, sem precedentes. A coisa chegou no ponto mesmo de romper, acabar, e eu preciso que o senhor me ajude. Falei, eu vou te ajudar, mas eu vou fazer isso amanhã cedo. Ele falou, pastor, estou falando de algo sério. Eu falei, eu estou te dizendo que eu tenho um compromisso, eu não posso agora. Ele do outro lado da linha falou, que compromisso é esse que seria mais importante que o meu casamento? Eu falei, meu querido, a minha tentação era te dizer, não é da sua conta. Quando você disse que a intenção era dizer, você não está dizendo, entendeu? Eu falei, mas já que você insiste tanto e está tão curioso, eu vou te dizer o que é que eu vou fazer. Eu estou indo com a minha família para o shopping. E do outro lado da linha, o quê? Eu falei, shopping center. Falei, nós vamos comer junto, nós vamos assistir um filme, comer pipoca. Então, eu não posso te atender agora. Irmão, pensa num cara quase endemoniou do outro lado da linha. Falou, meu casamento está acabando e você está indo com a família passear no shopping. Eu falei, é por isso que o meu não está. E desligou o telefone, pensei, perdi a ovelha. Mas, irmão, eu não negociei aquilo, não negociei aquele momento. Eu não estou dizendo que nenhum passeio pode ser afetado. Mas há momentos onde, mesmo se doando, querido, a gente tem que ter uma postura. Pela misericórdia de Deus, a história teve um bom desfecho. Eu liguei para ele no dia seguinte, pela manhã, falei, vamos conversar, ele não precisa. Falei, irmão, não seja difícil, não se faça de difícil, vamos conversar. Ele falou, não, estou falando sério, não precisa. Falei, ontem seu casamento estava acabando. Ele falou, estava acabado, pastor. Mas ele falou, eu fiquei com tanta raiva de você depois daquele telefonema. Ele falou, eu fiquei com mais raiva de você do que da minha esposa. E disse, só estava eu e ela em casa, eu tinha que falar mal de você para alguém. Então seu telefonema me fez quebrar o silêncio e eu fui indignado falar com ela. Eu fui dizer para ela, você acredita que o pastor disse que não pode falar comigo agora? Porque tem uma coisa mais importante, está indo para o shopping center. A mulher já, naquela hora de inimiga, virou aliada. O quê? Aí ele, para alimentar o negócio, e ainda diz que é por isso que o casamento dele não está acabando. Quando ele mesmo falou isso, parece que a ficha caiu para os dois. Diz que foi um silêncio, eles ficaram se olhando. Ela falou para ele, se eu e você tivéssemos dado mais atenção à nossa família do que à nossa carreira, talvez a gente não tivesse chegado a esse ponto. Ele baixou os olhos, a cabeça, os olhos, falou, é verdade. Diz que teve uns 5 minutos de arrependimento ali entre os dois, eles se consertaram. E quando ele me contou isso do outro lado da linha, eu falei, obrigado, Jesus, te devo mais essa. Sabe, querido, eu não estou falando de ir ao outro extremo que eu vou falar daqui a pouco, que é se esconder atrás da família para não fazer nada por ninguém. Mas eu e você, querido, podemos amar o reino de Deus, podemos ser dedicados, podemos nos empenhar, podemos gerar muito fruto para a glória de Deus, sem comprometer a nossa casa. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu vejo muita gente usando a desculpa de não posso negligenciar a minha casa, para, na verdade, escondendo-se atrás disso, não fazer nada para Deus. E eu posso, querido, te ajudar a pensar na perspectiva da própria palavra de Deus. O casamento é uma instituição divina, é a ideia de Deus. Deus criou e estabeleceu. Mas em Lucas 14, 20, Jesus conta uma parábola. Ele fala de um grande banquete que foi preparado. Ele está falando, obviamente, de algo que Deus está nos oferecendo nessa figura. E ele diz, quando chegou a hora em que o banquete estava pronto, aquele senhor manda chamar os convidados e eles começam a dar desculpas. E uma das desculpas, em Lucas 14, 20, é casei-me, portanto não posso ir. Embora o casamento seja ideia e instituição de Deus, e Deus quer que eu e você possamos protegê-lo, investir nele, Jesus está mostrando que nem isso poderia ser uma desculpa para recusar o convite ou qualquer outra proposta do nosso Senhor. Eu vejo gente que começa a falar da necessidade de um cuidado com a família que me parece, querido, descompensado. Descompensado não pelo tanto de amor e cuidado que ele bota naquilo, mas descompensado porque ele não me parece, quando o assunto envolve outras coisas que não são o reino de Deus, ter o mesmo cuidado pela família. Por exemplo, nós estamos no início do nosso inverno abençoado em Curitiba. Eu fiquei feliz de ver o tanto de criança que saiu agora. Porque de manhã, irmão, foi um desaparecimento das crianças. E acho bom que nessa quantidade de cultos a gente possa administrar isso. Mas os nossos números no Ministério Infantil baixam, e baixam bastante, quando o frio chega. Aí, de vez em quando, você conversa com o pai e diz, não está trazendo seu filho na igreja? Ô, pastor, está frio, né? Precisa guardar as crianças. Resfriado, etc. Eu falei, você está guardando ela a semana inteira ou está mandando ela para a escola? Porque de segunda a sexta, irmão, pode sair no frio para ir para a escola. Aí só tem que proteger a saúde da criança quando chega o culto de domingo. Fala sério. Quando eu digo que é descompensado, é porque você não vê uma coerência com o resto do comportamento. A desculpa só serve quando chega a hora das coisas de Deus. Porque, na verdade, muitos de nós não temos nem a coragem de admitir que a gente não está tão interessado. E quando acha a primeira desculpa, se esconde atrás disso. Irmão, deixa eu te dizer, eu e você temos uma responsabilidade de criar os nossos filhos no caminho do Senhor, no temor do Senhor, na admoestação do Senhor. Agora, quando eu e você... Mesmo que ele deixe de dizer algo, já teve momentos de eu não estar com a menor vontade de ir para a igreja. E eu tenho aprendido a fazer isso não só por causa da vontade. Existe também uma necessidade. Outro dia eu falei com um irmão, falei, cara, não te vi domingo no culto. Ele falou, não, pastor, eu não estava bem. Eu falei, ah, sei, quando você tem uma consulta marcada do médico, você desmarca porque não está bem? Ele falou, não. Eu falei, por que você não olha para a igreja da mesma forma? Podia ser o momento de você ser ajudado. Às vezes a gente tem essa coisa que eu e você só deveríamos estar reunidos para buscar a Deus na hora que a gente está muito feliz e empolgado. A Bíblia diz, está alguém entre vós feliz? Cante louvores. Está alguém entre vós aflito? Ore. Mas ele está dizendo, não importa o seu humor, busque a Deus. Por favor, diga amém. Agora, isso não é importante só para mim e para você, querido. Quando falamos em nome da família, os nossos filhos precisam de um padrão, eles precisam de referencial. A melhor maneira de educar os filhos, querido, não é falando para eles a respeito da importância de algo, é mostrando na prática a importância de algo. Eu acho interessante que muitas vezes nós queremos que os filhos sejam muito crentes, mas sem que a gente precise ser tão crente. A gente quer que eles sejam dedicados ao Senhor, sem que a gente precise ser muito. Na verdade, querido, nós somos a referência. Nós estamos, não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, dizendo para eles o que é importante. Aí quase toda quarta-feira, papai diz em casa que eles não vão para a célula porque ele está cansado. Mas quando tem o dia de jogo do time dele, ele está lá, 10 horas da noite, começando a ver a partida no estádio, debaixo de frio, de chuva, pagando caro, para ver a miséria daquele time perder. A criança, irmão, está assistindo e ela tem a capacidade de decifrando, decodificando, interpretando as coisas e diz, isso deve ser importante. Porque papai, mesmo cansado, eu não estou falando, querido, que você não possa ver seu time. Mas se você consegue venerar isso mais do que as coisas do próprio Deus e do reino de Deus, eu vou te dizer, tem alguma coisa descompensada aí. Eu não estou falando contra nenhum tipo de entretenimento, você tem todo o direito. Agora, quando a desculpa, querido, do cansaço só serve quando envolve as coisas de Deus, nós estamos passando para eles uma mensagem errada. E o desejo, o clamor do meu coração é que você não vá nem para o extremo de negligenciar a sua família em nome de tanto trabalhar, mas nem de usar a sua família como uma desculpa, não fazer nada. Eu acredito de coração, querido, que à medida que nossos filhos estão olhando para aquilo que nós fazemos, isso vai influenciá-los. Não adianta apenas eu dizer aos meus filhos, olha, vocês têm que ser bênçãos na vida dos outros, têm que se importar, têm que ajudar os outros. A pergunta é, eles veem papai e mamãe fazendo isso? Eu não falo só, querido, de pregar o evangelho. Meus filhos sabem que se eu ver alguém na rua numa necessidade e não parar para ajudar, ou é porque alguém fez isso primeiro, ou já estão fazendo, tem que ser um caso extremo. Já me viram parar muitas vezes para empurrar carro dos outros, para fazer debaixo de chuva, para buscar gasolina para quem não tem. Então, não vamos nem falar só das coisas espirituais. A melhor maneira de ensiná-los é através do exemplo. E eles precisam entender, querido, de uma forma muito prática, que Deus é o centro de tudo na nossa caminhada e é o que de mais importante tem. Quando a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Alguns anos atrás, a gente foi abençoado por Deus e conseguimos ter uma viagem de família. Nós fomos para Orlando. Ficamos 2 semanas. Eu lembro que a gente estava empolgado, planejando. Chamei meus filhos, falei para eles, olha, papai, durante esses 15 dias de férias, vai ser só de vocês, não vou pregar em lugar nenhum. Eles fizeram a maior festa. Mas eu não demorei para perceber o motivo da festa. O problema não era eu pregar. A questão era, se papai não vai pregar, então a gente não precisa ir na igreja, e nessas 2 semanas nós ganhamos mais 2 domingos livres para ir no parque. Quando eu percebi a reação deles, falei, mas deixa eu dizer uma coisa, mesmo que a gente não vá pregar, domingo não é dia de parque, não é dia de passeio. Nós vamos procurar alguma igreja e nós vamos congregar. Os 2 me olharam e disseram, então pode pregar. Tipo, nós não vamos para o parque, se eu pregar ou não pregar, não faz diferença. Esse era o momento de dizer, meus filhos, não importa se a gente está de férias de Curitiba, da escola, de trabalho, qualquer coisa, nós não tiramos férias de Deus. Onde quer que a gente esteja, se tiver no meio do nada, irmão, que não tem a igreja para congregar, então a gente deveria fazer o culto em família. É o que a gente conversa. E quando eu e você vamos bater nessa tecla, nós estamos mostrando para eles o quê? É inegociável o nosso tempo com Deus e buscando a Deus. Por favor, diga amém. Eu olho para a preocupação que alguns pais têm de que talvez se envolver demais os filhos nas coisas de Deus, isso vai oprimi-los. Irmão, deixa eu te dizer, eu sou filho de pastor. Eu estou metido nesse negócio desde que eu me entendo por gente. Eu brinco que eu acho que eu tinha mais hora dormindo em banco de igreja do que no berço de casa. As memórias que eu tenho, querido, nenhuma delas são ruins. São todas muito boas. Eu olho para aquele ambiente do cenário onde meus pais estão envolvidos no serviço, e eu posso te dizer que isso, inclusive, está entre as minhas melhores memórias. Eu e você precisamos envolver os nossos filhos. E a gente tem que ter um compromisso, querido. Quando falamos de congregar, não é só a palavra que nós vamos ouvir, não é apenas um momento de adoração, não é só a oferta ou a ceia, como nós vamos ter hoje. Nós estamos testemunhando que nós estamos debaixo de cobertura espiritual. Nós estamos, querido, ensinando algo na prática de que o que é importante, de fato, é importante e tem que ser praticado. Agora, quando você acaba não se envolvendo tanto, seja nos cultos, seja na célula, seja tendo um culto na sua casa, você está passando para os seus filhos uma mensagem de que isso não é tão importante. Quando eles não veem você envolvido no serviço, tocando pessoas, orando com pessoas, eles estão assimilando uma mensagem: se meus pais nunca se dedicaram a isso, isso não deve ser tão importante. Eu acredito que nós não apenas não devemos nos esconder atrás da desculpa da família, porque com isso vamos estar negligenciando o chamado de Deus, mas nós precisamos de uma visão, de um entendimento de que isso é parte da forma como vamos colocar os valores dentro deles. Em terceiro e último lugar, eu falei que não é estar nem no extremo de negligenciar a família em nome do serviço, nem no outro de negligenciar o serviço em nome da família, mas que o correto é servir a Deus com a nossa família. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Abe conta que o pai dele falava, e falava bastante. O apóstolo Melvin Huber dizia: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu sua família. Mas ele dizia: não quero ser como Noé, que salvou sua família e perdeu o mundo. Ele dizia: eu quero com a minha família ganhar o mundo. A gente não precisa necessariamente só escolher entre uma coisa e outra. Nós podemos tomar a decisão de dizer: a partir da minha família, juntamente com ela, nós vamos estabelecer uma parceria para tocar a gente, para estabelecer o reino de Deus. O homem que declarou isso, que ele tinha todos os seus filhos servindo ao Senhor quando partiu para a glória. Tinha todos os seus netos servindo ao Senhor quando partiu para a glória. E agora, um tempo depois dele ter partido, os bisnetos já estão começando a dar, todos os que já têm idade, sinais de envolvimento com o reino de Deus. Esse homem deixou uma vida de conforto, abriu mão de uma herança milionária nos Estados Unidos para vir ser missionário no Brasil e depois na Amazônia. Decidiu dedicar a vida dele de forma a fazer diferença junto com a família. Hoje, só nos ribeirinhos, são mais de 500 igrejas que ele já estabeleceu. Centenas de igrejas pelo Brasil todo, ao longo do mundo. Quando eu olho para alguém como o apóstolo Melvin, não tem como não me inspirar, querido. Eu posso também sair atrás fazendo coro com ele, dizendo: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu sua casa. Não quero ser como Noé, que salvou a casa e condenou, perdeu o resto do mundo. Eu creio que o desejo de Deus, querido, para mim e para você, é um lugar de equilíbrio, onde com a nossa família a gente possa tocar a vida dos outros e estabelecer o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Alguns anos atrás, estava orando, pedindo a Deus a condição de fazer uma viagem. Eu tinha muitos convites para pregar em várias nações, vários países da Europa. E eu queria fazer uma viagem de família, onde durante o dia a gente passeasse, tivesse muita comunhão, falasse das coisas de Deus, pudesse ter aulas da história da igreja lá, nos lugares onde as coisas aconteceram, mas onde à noite a gente servisse as pessoas. Eu estava orando por esse projeto muito tempo atrás. E um dia o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele diz: eu abençoo o seu projeto, eu vou te dar a condição de fazer isso na hora certa. Mas ele me disse: antes de levar os seus filhos para o primeiro mundo, eu quero que você os leve ao campo missionário. Eu quero que as marcas mais fortes na memória deles não sejam os lugares de passeio, nem de diversão ou de entretenimento. Eu quero que as marcas mais fortes sejam das pessoas a que eles vão dedicar a vida para servir. Irmãos, eles não vão simplesmente acordar um dia e descobrir que tem um chamado e que é importante trabalhar e servir para Deus se nós não cooperarmos com isso. Eu lembro que eu comecei a orar, e quando a gente conseguiu os recursos, nós fizemos uma viagem para alguns países da África, em especial as bases onde o pastor Osney tem o Ministério África para Jesus. Eu lembro que na hora de sair, eu imaginava que alguns irmãos iam me dar muito apoio quando anunciei isso. E uma maioria começou a dizer, pastor, o senhor está louco, vai levar seus filhos para lugar que tem foco de malária. Eu lembro que eu dizia para algum deles, se o filho dos missionários pode, por que, que os meus não? Com que autoridade eu posso dizer, eu te abençoo, pai, só não levo os meus. Eu falei, gente, eu não ia botar eles no meio de uma guerra civil. Mas nós precisamos confiar um pouquinho mais. Eu lembro de uma irmã, falou, pastor, olha o cabelo da Lisa, vai voltar cheio de piolho. Piolho pegou aqui na escola particular, cara, que eu pagava, irmão, não foi lá não. Mas eu lembro de um momento onde a gente estava diante de uma cena de muita miséria, não só espiritual. E eu peguei os meus dois filhos e falei, olha, enxergue isso, não se esqueça desse quadro. Porque a razão pela qual vocês vivem é para servir gente como essa. Nada na vida de vocês vai ser mais importante do que poder tocar e servir gente como essa. Para eles, irmão, não foi só uma lição espiritual, foi uma lição de vida. Quando voltaram para cá, chegaram ajoelhados lá da privada para agradecer a privada que tinha. Porque tinha lugar que a gente estava que não tinha, não. Interessante que quando nós fizemos essa outra viagem que eu falei depois para Orlando, eu estava todo feliz, que Deus nos abençoou com aquilo, que a gente tinha conseguido realizar ali o que era um dos sonhos de família. E eu perguntei para eles, e aí, qual foi a melhor viagem que vocês já fizeram? Doido para eles, é essa? Os dois me olharam e disseram, África. Naquele momento eu percebi que Deus tinha feito muito mais do que aquilo que eu tinha enxergado. Sabe, querido, eu não estou falando de necessariamente você ter que fazer as coisas que eu estou te contando. Mas você precisa buscar de Deus estratégias e você precisa entender que a melhor forma de nossos filhos amarem a Deus, o reino de Deus, se envolverem de forma apaixonada é quando nós mobilizamos todo mundo para participar. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Nas entrelinhas dos textos bíblicos, a gente vai achando muita informação nesse sentido, de servir a Deus em família. 1 Coríntios 9, vamos começar no 4. 4, 5 e o 6. O apóstolo Paulo transborda um momento dele de indignação. Ele questiona os irmãos de Corinto, não temos nós o direito de comer e beber? E também o de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo está dizendo, ei, vocês estão jogando duro, estão pegando pesado conosco. É só eu e Barnabé que não podemos parar de trabalhar? Nós não temos o direito de comer e beber? E no meio ele joga uma. Não temos nós o direito de nos fazer acompanhar. A tradução que eu estou usando, atualizada, chama de uma mulher irmã. A maioria de todas as outras traduziu isso como uma esposa crente. Porque está falando de uma mulher, realmente a esposa, e o termo irmã está falando de alguém que partilha da mesma fé. O que ele está dizendo? Ele não está fazendo um questionamento de não ter direito de casar. Ele está falando, não temos o direito de nos fazer acompanhar de uma esposa que também serve a Deus e que participa das ministrações. Ele diz, tirando eu e Barnabé, que ficamos no time dos solteiros, ele diz, todos os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e até Cefas, que é o termo aramaico para Pedro, todos eles estão se fazendo acompanhar por uma esposa crente. E se fazendo acompanhar, que ele não está falando só do dia a dia, está falando inclusive das viagens, quando eles saíam tocar as pessoas. Porque a maior parte do tempo, eu e você estamos lendo no livro de Atos a história de Paulo, nós não vemos tanto aparecer o detalhe do envolvimento das famílias. Mas nas entrelinhas, querido, você vai percebendo aqui e ali o tempo todo. Dá uma olhada, por exemplo, Atos 21, 5 comigo. Livro de Atos, capítulo 21, verso 5. O texto diz assim, passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos. até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Provavelmente, mulher e filhos eram muito maior no grupo que os acompanhou até a hora de embarcar do que só o time que estava ali. Embora eu não duvido que entre eles também houvesse gente viajando dessa forma. Mas é um cenário que você começa a perceber no comportamento dos cristãos. Nós vamos ter uma reunião de oração. Está cada um lá, o marido, a mulher, os filhos, todo mundo ajoelhado na praia, todo mundo orando. No mesmo capítulo 21, quando você chega no versículo 8, a Bíblia diz, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, daquele primeiro grupo dos sete diáconos de Atos 6, ficamos com ele, versículo 9, tinha este quatro filhas virgens que profetizavam. O texto mostra Filipe um baita de um evangelista, cuidando da sua casa como deveria. Suas filhas são classificadas, chamadas filhas virgens, estão se guardando para o casamento, do jeito e do padrão de Deus. Mas a Bíblia diz, todas as quatro profetizavam. Não era só Filipe que era uma máquina debaixo da unção do poder do Espírito Santo. Ele está treinando, envolvendo as suas filhas de forma prática para que elas funcionem da mesma forma, servindo ao Senhor. Querido, eu e você devemos ser ativadores dos dons, dos ministérios, da disposição de serviço na vida dos nossos filhos. Por favor, diga amém. Amém. Nós não temos que necessariamente nos nossos filhos ver todo mundo tendo os mesmos dons. Porque aquilo que cada um de nós tem para oferecer é diferente, e o que Deus tem para cada um deles é diferente, a gente não precisa comparar, mas eu e você podemos esperar, querido, que o derramar do Espírito Santo não vai atingir apenas eu e você. Joel profetizou, e acontecerá nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele também diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo, eu quero levantar a gente lá dentro da sua casa, eu quero todo mundo me servindo, eu quero todo mundo sendo útil, eu quero todo mundo sendo uma bênção. E a gente tem que ter a visão, querido, e a perspectiva de servir a Deus em família. Eu tenho sido muito encorajado observando a vida de algumas pessoas. Quando Jesus falou para aquele ex-endemoniado de Gadara, volta para o seu, Jesus não estava boicotando a possibilidade de que ele tivesse um ministério maior. Aliás, Jesus o ordenou a voltar para os seus, anunciar tudo que Deus fez, como teve misericórdia dele. O versículo que nós não lemos, a gente leu 18 e 19 de Marcos 5. O versículo que nós não lemos, o versículo 20, diz que ele foi e anunciou aquilo por toda Decápolis. Quando adolescente eu li a Bíblia, eu achava que Decápolis era o nome da cidade, até porque termina com polis, que significa cidade. Mas a expressão deca significa 10. Decápolis não era uma cidade, era uma região com 10 fortes e estratégicas cidades do Império Romano naquele lugar. Esse homem começa impactando a sua casa, mas o seu ministério não ficou confinado somente à sua casa. Ele transborda um grande impacto sobre todas aquelas 10 cidades. Mas Deus está dizendo, começa por dentro. Porque além de tocar os que são nossa prioridade, nós também podemos levantar parceiros para o próprio ministério. Nós precisamos olhar para a família como uma equipe. Eu entendo, querido, que a gente tem vivido um ritmo de vida cada vez mais puxado, cada vez mais corrido. Mas eu quero muito te desafiar. Eu mencionei aquele projeto nosso de uma viagem para a Europa, isso acabou acontecendo há 2 anos atrás. Mas a ideia era que isso tivesse acontecido muito tempo antes. Talvez 5 anos, 4 anos antes. E quando a gente pela primeira vez tinha organizado aquela viagem, já estava assim, com a maior parte da agenda feita, as igrejas mobilizadas, tudo ajustado. Eu lembro que eu ainda não tinha comprado as passagens, mas talvez 70%, 80% da nossa viagem já estava organizada. Surgiu uma situação aqui na igreja que demandaria muito a minha presença. Talvez na nossa história foi um momento onde tivemos uma situação bem crítica, que mais do que qualquer outra me exigiria estar perto. Irmão, você ficar 1 mês e meio fora, com as coisas estando bem, já é um grande desafio, e eu nunca tinha feito. Mas naquele momento, obviamente, se tornou impossível, impraticável a viagem. Só que meu filho está tão empolgado com aquilo, estou falando para minha esposa, como é que nós vamos contar para eles? Essas duas notícias. A primeira é o que está acontecendo. A segunda é a consequência que isso vai trazer, que eu não vou poder fazer a viagem agora. Falei para minha esposa, eu vou uma coisa de cada vez. Primeiro, quero partilhá-los. E eles ficaram com o coração muito partido com aquela situação que estava acontecendo, choraram. Mas eu lembro que os dois olharam para mim e disseram: pai, e a viagem para a Europa? Eu ainda não tinha um plano. Não sei se todo pai, às vezes, precisa de um plano. Tem momentos que a coisa vai muito espontânea. Tem hora que eu quero pensar melhor para não falar nada do jeito errado. Eu ainda não tinha um plano e eu precisava ganhar tempo. Então, quando eles disseram: e a viagem para a Europa? Eu falei: o que tem a viagem para a Europa? Eu desconversei. Eles disseram: a gente não tem como ir. Eu ainda me fiz de bobo e falei: por que não? Eu lembro que eles me disseram: pai, você está louco? A igreja precisa de você como nunca antes. Eu olhei para eles e falei: vocês são mais importantes que a igreja? Os dois me olharam de volta e disseram: a gente sabe que a gente é mais importante que a igreja. Mas a gente pode ir para a Europa qualquer outra hora. E a igreja precisa de você agora, pai. Então, antes que eu tivesse que ter a responsabilidade de suspender, os dois dobraram o joelho na minha frente, isso ainda me emociona. E chorando, eles disseram: Deus, a gente agradece o presente, a viagem que você nos deu, mas nós estamos te ofertando de volta. A gente se recusa a sair agora, quando a tua igreja precisa tanto do papai. Eu chorei, irmão, e ainda choro de lembrar isso. Porque nós podemos envolver os nossos filhos de tal maneira que eles se sentem parte. Eles não sentem que aquilo é uma concorrência. Eu sou filho de pastor, irmão, e para mim era uma concorrência. A minha perspectiva é: estão roubando meu pai de mim. Mas a gente pode tratar com os nossos filhos de uma forma onde eles se sentem tão parte daquilo. Eu, de vez em quando, tenho que frear os meus. Tu diz, ela falou: papai, é aquela nossa ovelha. Eu falei: nossa, não, minha, o pastor sou eu, não é você. Foi mal, me empolguei, pai, foi mal. A gente tem que frear eles, porque a gente pode ir envolvendo eles. Eu lembro que esse desafio das viagens, querido, para mim, é enorme. E meu filho um dia falou: papai, deixa eu te pedir uma coisa. Ele devia ter uns 7 a 9 anos, não me lembro, era ainda novo. Ele falou: papai, por que que quando você vai fazer seus seminários nessas cidades bem legais para ele, aquelas que tem praia, por que que você não marca isso nas nossas férias da escola? De repente eu olhei para ele e falei: menino, você é um gênio. Porque se o nosso desafio é conseguir superar essa coisa da distância, eu posso ter vocês comigo, vocês podem desfrutar a coisa enquanto eu trabalho. Irmão, a partir daquele dia, tomei a decisão. Quando os irmãos me ligavam do Nordeste, começando da Bahia, indo até o Maranhão: pastor, queremos agir. Minha agenda está aberta para vocês em julho, dezembro, janeiro e metade de fevereiro. Pode escolher. E comecei a levar meus filhos. Eu lembro de um evento que nós fizemos em Porto Seguro, e os pastores disseram: olha, se você conseguir milhares para trazer a família. Ele falou: eu tenho um conhecido aqui que diz que arruma uma cortesia no hotel de frente para o mar daqueles. Eu falei: fechou. Aí levei eles. Primeiro dia, irmão, eu estou olhando assim, pensando: nem Salomão, em toda a sua glória, nunca ficou no hotel. Eu estou feliz. Eu não sei se porque a gente não tinha muita coisa, né, Paulo? Mas você fica naquela como: poxa, eles estão podendo desfrutar o que eu nunca sonhei em ter. Aí estou me arrumando para ir para o culto, a hora que eu olho, estão os dois, beleza, se arrumando também. Falei: onde vocês vão? Nós vamos com você na igreja. Falei: não vai, não. Vocês vão ficar. Não, papai, nós queremos ir. Peguei os dois, virei pela janela, falei: olha essa piscina, olha o mar, deixa o papai trabalhar. Na hora eu não percebi o que eu estava fazendo. Era o motivo para eu erguer a mão para o céu. Disseram: papai, o hotel é legal, a gente já aproveitou durante o dia, nós estamos aqui amanhã, nós queremos ir com você. Falei: eu vou pregar aquelas coisas que vocês já sabem tudo de cor, mas nós queremos estar junto. E se você for curar os enfermos, nós queremos te ajudar hoje. Naquela hora o Espírito Santo disse: pensa antes de continuar insistindo para que eles fiquem. Às vezes eu e você que damos esses vacilos de pensar, de levar para o culto, manda fazer outra coisa que é melhor, deixa ele aproveitar alguma coisa que não pude. Irmão, o que de melhor nossos filhos podem aproveitar? Além da presença de Deus, de um ambiente onde eles se tornem fascinados pelo Senhor e entendendo a importância de servir as pessoas. Eu quero te encorajar nessa noite, em nome de Jesus, a não só se dispor a servir ao Senhor, mas de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos terminar orando e tomando a ceia junto. Eu gostaria de pedir que a família pudesse estar reunida, mesmo se os filhos sentaram separados, se reagrupar, marido e mulher, quem estiver junto hoje, né, eu gostaria que vocês pudessem cear juntos. Ore com a sua família. Olhe para cá um instante, antes de você orar, querido, olhe para cá, é muito importante você me ouvir isso. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui te acusar de nada. Eu espero, de alguma forma, te encorajar a fazer todos os reparos que eu e você, ao longo do caminho, precisamos para poder viver o cumprimento de uma palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então, a ideia é que você foque mais no que precisa arrumar do que o porquê que estava errado. Talvez você precise redirecionar as coisas para que o devocional, o tempo com Deus no dia a dia, seja cumprido por toda a família. Talvez você possa organizar, né, melhor os cultos em família. Talvez você possa entender a importância de cultuar em família e se ajustar um pouquinho mais. Agora, deixa eu te dizer, querido, não é apenas do culto que eu estou falando, mas a ideia é principalmente do serviço. Eu quero te encorajar, não perca a oportunidade, principalmente você que ainda tem filhos menores, de envolvê-los, querido, levando eles para a célula, um evangelismo, uma marcha para Jesus, uma visita num asilo, um sopão. Se eu e você realmente queremos que eles sejam bem crentes e façam diferença na sua geração, não existe outro caminho através do qual isso possa acontecer, a não ser o nosso exemplo. É muito hipócrita da nossa parte querer que eles sejam mais crentes do que a gente, se a gente não sair na frente. Mas o resultado de você ter toda a sua família mobilizada no serviço, não é só o galardão na eternidade, o senso de realização, querido, naquele nível do espírito, não só da alma, é profundo. O senso de cumplicidade, parceria de equipe é algo indescritível. E eu quero te encorajar, em nome de Jesus. Meus filhos sabem que há momentos que a gente vai se dar totalmente a eles. Eles sabem que há momentos onde eles precisam respeitar a hora em que nós vamos tocar e servir os outros. Isso acaba se tornando uma escola prática. Agora que eles estão maiores, a gente consegue ouvir muito do feedback. Interessante quando se encontram até alguns dos filhos de pastores. O filho de pastor, irmão, é talvez das criaturas que mais pede quarto para visita que existe na face da terra. E tem coisas que é divertido a gente ouvir eles falarem. Tem percepções que são muito divertidas, mas tem algumas que são muito interessantes. E hoje, quando eu ouço o feedback deles, eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Não porque a gente sabia tudo, mas porque a gente pode aprender com os erros, inclusive dos outros, querido, não só os nossos. De poder ver filhos que estão envolvidos, amando o Senhor, querendo servir ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, cujo propósito não é só advertir, não é só instruir, mas também encorajar, gerar fé nos nossos corações. Eu oro que o Senhor nos dê graça, sabedoria do alto, para que possamos, ó Deus, administrar o governo da nossa casa com forte cuidado espiritual, com a transmissão da paixão, não só do amor pelo Senhor, para te cultuar, mas também para te servir, para tocar e edificar pessoas. Senhor, nós queremos que nossa casa seja um centro de treinamento e de mobilização em prol do reino de Deus. E nós oramos clamando graça e favor para poder cumprir o teu propósito na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui. Eu os abençoo nessa hora. Eu os entrego aos teus cuidados e à tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.